Mas é justamente esse o benefício de você trazer uma startup, né? Você vai trazer agilidade, você vai reduzir risco, você vai reduzir custo.
Bom dia, pessoal. Diretamente do Case aqui, 2022. Estou aqui com a Juliana, com a Giovana, Júlio da Raia Drogazil, Gil do Grupo Boticário, direto do stand da Ambev, para a gente bater papo. Acho que prazer estar com vocês aqui. A ideia é contar um pouco o que a gente está vendo de inovação nas nossas empresas, o que grandes empresas estão fazendo. Acho que a ideia aqui é muito real bater papo e aprender. A gente está oficialmente na grade do Case, então tem uma galera aqui com a gente ouvindo. E, enfim, queria primeiro que vocês se apresentassem, como é que vocês chegaram até aqui, um pouco da história de vocês. E vamos embora, vamos conversar.
Quer começar ou eu?
Pode começar, Ju, vai lá.
Tá, primeiro, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, ser o primeiro a ser gravado. Bom, meu nome é Juliana, sou Head de Inovação e Novos Negócios da Raia Drogazil. A gente começou de um meio... A gente começou, na verdade, inverso de como a maioria das corporações começam a inovar, pelo H3, que é disrupção. A gente entendeu que o futuro da farmácia era, na verdade, ir mais para o lado da saúde. Retomar o que era a farmácia 30 anos atrás, que você tinha o farmacêutico que cuidava. Você não ia no seu médico ou no pronto-socorro, você ia na farmácia, falava com o seu farmacêutico, falava, tô com uma dor de barriga, e ele fazia o filtro de, nossa, tá com uma dorzinha aqui na barriga? Vai para casa, você comeu alguma coisa ruim. Ou é aqui, pode ser um apendicite, vai para o hospital. Né? Isso se perdeu por regulamentação, se perdeu pela profissionalização da farmácia. E quando Drogazil e Droga Raia se uniram em 2011, fundiram, a gente tem como statement, missão, cuidar da saúde e do bem-estar de todas as pessoas em todos os momentos de suas vidas. Então, a gente entendeu que a gente precisa resgatar e reforçar isso. E aí... A gente começou pelo H3, pela disrupção, montando uma startup de saúde, um marketplace de produto, que vende produto, serviço, e tem muito conteúdo de saúde. Obviamente, interligado às farmácias. Isso é só uma base para a gente montar um ecossistema completo de saúde, para você ter a sua saúde na palma da sua mão, para você ter um lugar onde você faz o seu psicólogo, a sua fisioterapia, acompanha a sua corrida, a sua alimentação, seu sono, conectado com wearables, enfim. Então, a gente começou assim. Para montar a Vitati, rapidamente a gente entendeu que ia ter que montar um fundo de Corporate Venture Capital, porque a gente é uma empresa de varejo farmacêutico e a gente estava montando uma empresa de saúde e tecnologia. Então, a gente começou a fazer algumas aquisições / investimentos. E aí, estamos num momento de integrar isso tudo, que é um desafio muito grande, para depois começar a montar o ecossistema e ir colocando outros serviços e produtos dentro da plataforma. E a gente percebeu que a gente não estava fazendo o beabá de Open Innovation, né? Assim, na verdade, em 2018, a gente começou a fazer a transformação digital, mas olhando a jornada da pessoa dentro da farmácia como ela é, para melhorar a experiência de compra, colocar o cliente no centro da jornada, melhorar o e-commerce, o app, enfim, começamos a montar os squads. Mas esse ano a gente percebeu que a gente não olhava para fora. A Raia Drogazil, tanto Raia quanto Drogazil, são empresas centenárias. Se você conversar lá com, sei lá, meia dúzia de pessoas, eles vão ter um botão aqui que tem 20, 30 anos de casa. Então, está todo mundo acostumado a fazer tudo dentro de casa. E aí a gente começou Open Innovation no começo desse ano para desmistificar isso, falar, olha... Gente, a gente não precisa ficar aqui batendo cabeça, reinventando a roda. Se tem um monte de startups incríveis, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que estão fazendo o que a gente quer, o que a gente precisa, e a gente não está se abrindo para isso. Então, a gente está começando esse movimento agora, assim, é o primeiro ano. A gente tem um desafio, eu brinco, a gente tem três pilares, né? Para mim, o principal é cultura, Então, assim, evangelizar todo mundo de que, ah, uma startup vindo de fora é uma ameaça e não sei o quê. Tá te ajudando. É, a gente tá fazendo de uma forma para tentar dar, para dar palco para essas pessoas. É, para elas serem reconhecidas por esses cases com as startups. Então, enfim, cultura é o primeiro pilar e, para mim, o mais importante. Depois, obviamente, fomentar os negócios e começar a entender todas as áreas, onde estão os gargalos, onde estão as oportunidades, é, o que é prioridade da companhia. Isso é muito importante. Não adianta eu, Juliana, como Open Innovation, vir aqui achar uma startup incrível e tentar colocar na raia. Não vai dar certo. Eu preciso estar alinhada com os principais objetivos da companhia, com o que eles precisam. Porque aí sim, eles endossam, eles querem e fazem acontecer. Obviamente, tudo isso é top-down, veio do conselho, do CEO, dos VPs, os diretores são muito engajados, e agora a gente está fazendo um trabalho com os gerentes também, que é quem bate o bumbo, quem executa isso no dia a dia, que é muito importante. É, e o terceiro pilar é posicionamento, a gente começar a mostrar para o mercado que a gente está aberto para isso, que a gente está se relacionando com startup, que a gente quer que as startups venham até a gente. E quanto mais, melhor. A gente investe, a gente agora está focando em fazer mais parceria comercial, porque nos últimos 2 anos a gente fez investimentos estratégicos e não estávamos fazendo a conexão, que é um ganha-ganha muito grande, porque, afinal de contas, a Raia Drogasil tem 2.500 lojas, 50 milhões de clientes cadastrados, uma força de venda de 50 mil pessoas. Quando você pega uma startup e consegue plugar, para a gente é muito bom, porque a gente não tem agilidade de fazer isso dentro de casa, e para a startup se escala num nível muito mais rápido. Então, é um ganha-ganha para os dois lados, assim.
Perfeito. Ju já começou dando aula aqui, né? Entregou tudo nos primeiros minutos.
Já começou animada aqui.
Vamos lá. E acho que você, Giovana, acho que o Grupo Boticário, a gente admira. A gente olha bastante lá na Ambev, tem muita similaridade no varejo também. Conta um pouquinho, como é que você chegou até aqui, o que vocês estão fazendo.
Boa, legal, Bruno. Acho que primeiro, obrigada também pelo convite. A gente está super feliz de estar aqui também, com a Ju também. Acho que começando rapidinho me apresentando, então hoje eu sou responsável pela área de interface e relacionamento com o ecossistema de startups. Então, cheguei no grupo tem menos de 1 ano, 6 meses, 7. Confesso que eu já perdi a conta, porque é bem rápido, né? Cada dia acontece uma coisa nova, mas eu estou há pouquíssimo tempo no grupo. Antes disso, eu estava na Endeavor, e lá eu era responsável justamente pela área de inovação aberta, em conectar grandes empresas com startups, né, e fazer essa interface e fomentar esse relacionamento para que fosse saudável. E a ideia de vir para o grupo é justamente replicar aqui um trabalho que eu vinha fazendo lá. Então, acho que o grupo é um grupo muito inovador, é um grupo também, né, que está, principalmente quando a gente olha para produto, né, inova muito, tem muita tecnologia, está fazendo um movimento de tecnologia também muito legal, muito parecido com o que a Ambev fez em algum momento, né, trazendo cada vez mais esses profissionais para dentro. Mas acho que uma coisa bem parecida com o que a Ju comentou é a gente se abrir realmente para o ecossistema de startups. Então, acho que é justamente esse processo que a gente está vivendo agora. Então, a gente está num processo bem parecido com o que a Ju comentou, que é começar a abrir as nossas portas. Um processo que vocês passaram, né, algum tempo atrás também, né, acho que vocês estão alguns anos aí na nossa frente, mas é um processo bem parecido de começar a comunicar para o ecossistema que a gente tem muitos desafios, que a gente sabe que as startups podem ajudar a gente a solucionar muitas dessas dores que a gente tem internamente. Então, hoje, né, a gente é essa área de relacionamento mesmo com o ecossistema. Hoje, a gente tem um programa de aceleração que está indo para a terceira edição. Então, a gente já rodou 2 edições. E é um programa que ele foca bastante no core do grupo, que é justamente varejo e beleza, né? Então, a gente é um grupo de beleza e um grupo de varejo. Então, a gente olha para startups, né, beauty techs. E aí, quando a gente fala beauty techs, a gente está olhando para tecnologia para beleza e também produtos de beleza. Então, a gente olha para as duas coisas. Então, DNVBs e tecnologia. E a gente acaba olhando para soluções de varejo também, né? Então, acho que, assim como a Raia, a gente tem loja espalhada pelo Brasil todo, né? O maior franqueador do Brasil é o Grupo Boticário. Então, a gente entende que tem muito potencial solução para o varejo também. Então, essa é uma frente. E tem toda essa frente de inovação aberta, que é bem parecido com o que a Gil comentou, que é começar a olhar para as outras áreas do negócio, entender os desafios e aí conectar com todo tipo de startup. Aqui a gente ainda está engatinhando também, a gente está começando a estruturar. Então, acho que é legal que a gente está num time bem parecido, assim, em termos, né, de inovação aberta e de se abrir para o ecossistema.
E acho que as nossas três empresas, elas acabam... Opa, peraí, que o Zé Delivery chegou. Chegou.
Oba!
Boa.
Aí sim. Só uma curiosidade, eu e a Gi trabalhamos juntas na Endeavor.
Jura?
Aham. Uhum.
Aliás, a Endeavor é um celeiro de talentos para o ecossistema, né? Tem muita gente que saiu ou continua lá fazendo um trabalho maravilhoso.
Ou empreende.
Mas assim, dá bom passar pela Endeavor, né?
Dá muito bom. Eu já soube que vai ter um talk aqui que vai ter Endeavor também. Então, não sei se eu tô dando spoiler, não sei se eu podia falar, mas eu já soube que vai ter um talk aqui que a Sara vai estar aqui contando também.
Até aproveitando, tá na programação do Case, né? Acho que tudo que a gente vai gravar aqui vai para os podcasts da Ambev e tá na programação oficial. Então, acho que essa é a ideia, assim, como é que a gente traz conteúdo? E aí, aproveitando, acho que as nossas três empresas, né? Três empresas brasileiras, um pouco relacionado ao varejo, meio que sinônimo de categoria, né?
Sim.
Saúde, beleza e acho que bebida. Como é que tem sido essa jornada lá? A gente está num grupo de empresas que estão um pouquinho à frente, que estão fazendo isso há algum tempo.
Vocês mais, assim, vocês estão bem na frente da gente ainda.
Mas eu acho que o nosso grupinho, ele acaba sendo muito diferente da média das empresas.
Concordo.
Eu acho que a pandemia fez todo mundo acordar para a inovação.
Acelerou e acelerar muito.
Mas não necessariamente as empresas sabem fazer.
Uhum.
O que vocês acham que deu certo lá, na Raia ou no Boticário, que você fala, poxa, isso aqui a gente faz bem, isso aqui a gente, no nosso setor, aqui dentro da nossa organização, a gente está fazendo e é benchmark para outras empresas.
Eu acho que no nosso caso é muito inovação ser de fato transversal, assim. Então, eu acho que justamente por a gente estar trabalhando com produto, inovação faz parte do dia a dia, né? Então, agora a gente começa a trabalhar com startups, eu nem gosto de falar que a gente é área de inovação, porque a gente não é área de inovação. Tá todo mundo inovando, né? Cada um dentro do seu contexto, dentro da sua área, mas tá todo mundo inovando. Então, uma coisa que eu senti muito quando eu entrei é o quanto a cultura já é aberta. Lógico que a Ju falou, né, do pilar de cultura. Tem que mudar a cabeça das pessoas para trabalhar com startups, porque é um mundo diferente mesmo. Então, acho que todas as empresas passam, de certa forma, por esse desafio. Mas eu acho que eu senti um grupo muito mais aberto a novas ideias, a testar, a validar, a entender que o erro faz parte do processo. Então, acho que essa parte cultural, acho que foi algo que eu entendi que a gente já estava bem avançado. Eu acho que valorizar muito a tecnologia também, entender que essa mudança de tecnologia, trazer tecnologia para o core do negócio, que é um movimento, né, de novo, muito parecido com o que vocês fizeram, acho que também foi um processo que é muito benéfico e está ajudando muito a gente. E eu acho que um outro ponto, no nosso caso, eu acho que no caso de vocês também, é a questão da gente ter fundadores que são empreendedores, né? E pessoas que colocam o empreendedor no centro de tudo. Então, acho que esse é um valor que eu trazia muito da Endeavor e que eu me preocupava muito. Poxa, empreendedores em primeiro lugar, né? A gente fala muito isso na Endeavor o tempo todo,
né? Por e para empreendedores.
Que a gente está aqui, né, para desenvolver o ecossistema. E eu acho que o fato da gente ter empresas que tiveram, né, empreendedores, né, e que são empresas, né, no nosso caso, as pessoas ainda estão ali no negócio, né? E existe muito essa preocupação de como a gente vai se conectar, de como a gente vai abrir nossas portas e que a gente faça isso da melhor forma. Então, acho que resumindo, eu falaria um pouco dessa questão de cultura, de já ter uma cultura e uma mentalidade aberta ao erro, a teste, a inovar, a testar, a validar. Acho que esse ponto, né, da gente trazer tecnologia para o core. E por último, e acho que talvez o mais importante, é o fato da gente ter os empreendedores também no centro de tudo que a gente faz aqui.
Perfeito.
Acho que no nosso caso, eu fui parar na Raia Drogasil pela Endeavor, né? Quem me levou para a Raia Drogasil foi o Piponzi, que hoje é o chairman da companhia. Muito por acaso, assim, enfim, dei sorte. E ele é mentor da Endeavor há muito tempo, também empreendedor. E a Raia Drogasil, apesar de ser capital aberto, apesar de ser gigante, é uma empresa de dono. Não é uma empresa que está olhando só para o curto prazo. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Então, sabe, você é um mega investimento investir na Vitarte, porque demora para dar retorno. Então, a empresa que não é de dono, muitas vezes está preocupada com o resultado do próximo trimestre. Então, eu acho que isso é um ponto bem importante. O conselho ser o maior apoiador disso. Inclusive, quando eu topei ir pra Raia, que, assim, sendo da Endeavor, a última coisa que eu pensava em fazer é ir pra uma grande corporação, assim. Eu me imaginava numa startup, num fundo, em outro tipo de ambiente, assim. Foi um dos motivos trabalhar com o Bruno, que é filho do ACP, e teria a capacidade de navegar dentro do conselho para fazer as coisas acontecerem, porque muitas vezes eu vejo muitas das empresas nadando e morrendo na praia, e eu falei, olha, eu não vou para lá para fazer isso, ou eu vou para fazer para a gente dar certo ou não. Então, acho que isso foi muito importante para a gente. A gente não tinha uma cultura aberta, como a gente falou do Grupo Boticário. Era uma cultura que, assim, até 4 anos atrás, todo mundo ia de terno. Era aquele escritório, tipo, de tapete, de... Como eu falo? Tinha baia.
É até difícil imaginar hoje em dia, né?
Não, parte do escritório...
Na Ambev, isso nunca existiu.
Parte do escritório ainda tá assim, eles estão reformando aos poucos. Agora tem o prédio do Agile, que é todo moderno. Eles reformaram o prédio do back office, que também... Tudo mesa aberta, você senta onde você quiser e etc. Ainda tem um prédio que está old school. Então, é um processo. Acho que, assim, está todo mundo tendo que se reinventar, porque, como eu falei, é uma empresa centenária. Apesar do Piponzi ser o fundador, hoje ele está no conselho, né? Então, quem toca no dia a dia são os executivos, que estão lá há 20, 30 anos. Então, tá todo mundo tendo que se reinventar, entender esse novo mundo e enxergar a importância disso, porque se eles não enxergam, as coisas não acontecem. Então, assim, eu acho que o principal é a gente ter, é ser uma família, é a empresa ser uma família de dono e o top management estar alinhado com isso, sabe?
Você falou um negócio que é muito interessante, assim, né? O fato das grandes empresas chegarem agora no ecossistema traz pra gente ainda a sensação que são mundos diferentes, né? O executivo e o empreendedor. E no fim do dia, pra gente, nas nossas empresas, acho que nos 3 casos aqui, isso existe muito pouco. Porque o que a gente vê quando é empresa de dono, quando é empresa mais, um pouco mais informal, é que você tá ali querendo fazer o seu negócio crescer.
Sim.
Acho que lá na Ambev hoje, até falando como sócio da companhia, para mim faz sentido o que eu estou fazendo se a empresa cresce. Eu não quero ter uma área gigante que apareça. Se isso não trouxer resultado para o negócio, não vai fechar a conta para ninguém. E você falou um negócio, Ju, que é perfeito, que é, não adianta fazer uma área de inovação que não está alinhada à estratégia da companhia, porque senão você vive um mundo que não é realidade. E aí vai durar.
Você vai nadar e morrer na praia.
E vai ser uma jornada de 1, 2 anos que, cara, é legal pra quem tá lá, mas pra companhia é péssimo.
Você gastou tempo e dinheiro, essa é a verdade.
E você acaba resolvendo isso muitas vezes quando você traz o board, o CEO ou muitas vezes o dono e fala, cara, eu compro essa ideia. Talvez nas nossas empresas tenha sido um pouco mais difícil porque era um negócio que estava indo bem, né?
Uhum.
Quando o negócio está indo mal...
Sim. No nosso caso, igual. É. A Raia Drogasil dá resultado. É uma empresa, assim, que todo investidor que eu falo, os que são investidores falam, nossa, e os que não são falam, uma pena, não tá. Então, quando você está surfando essa onda de estar indo muito bem...
Exato.
É muito difícil você ter a cabeça de falar... Tá, eu sei que eu preciso me reinventar, porque senão vai ser que nem o caso da Telefônica que não comprou o WhatsApp.
Exato. E você começa a ter uma cabeça muito mais pro consumidor, né? Que Sim. Eu acho que no varejo isso é
essencial, né?
Essencial,
trazer o consumidor
assim,
centro,
essencial.
Né?
Tipo, e são poucas as empresas, de novo, que estão sabendo fazer isso muito bem, né? Tem muita empresa que ainda acaba sendo burocrática, lenta... E perde as
Nossa,
oportunidades.
Nossa, a gente sofre muito com isso. Uma das metas da nossa área é... Vocês têm ideia que para colocar um piloto no ar, a gente demorava 4 meses para cadastrar esse fornecedor? Eu lutei, eu coloquei todo mundo na mesa, eu falei, gente, Para fazer um piloto de 3 meses, eu demorar 4 para cadastrar,
exato,
não faz sentido.
É pegar um voo de 2 dias para ficar 1 dia no lugar.
Exato,
né?
Não, exato, funciona. Não, né? Funciona. Então, a gente fez um fast track, que agora tá em 1 mês. Mas, assim, tem que ser coisa de 2, 3 dias, sabe? Enfim, estamos caminhando e engatinhando.
Total.
Mas essas coisas atrapalham muito. Também você tem que entender que é o começo, ninguém está acostumado com isso. É uma evangelização. Obrigada. Da empresa, do jurídico, de LGPD.
É isso.
É um desafio muito grande. Tem que entender que é uma empresa que tá na mídia, que tá no centro, entendeu? Então você faz um errinho, é um errão.
Exato.
Tipo, não assim, tem que pilotar com muito cuidado. E assim, a gente na Raia tem uma outra questão, que a nossa excelência é o padrão de atendimento dentro da loja. A gente conseguiu replicar em 2.500 lojas, do norte ao sul, o padrão de atendimento. Todo mundo que entra na Raia Drogasil entra no cargo mais baixo, tem um hotel dentro da sede, você é treinado. E você vai subindo. E quando abre uma nova loja, eles fazem uma realocação para aquele gerente que já tem experiência ir para a loja nova. Então, esse é o nosso segredo, né? Então, ainda tem uma resistência forte em testar coisa na loja. Porque se eu paro a loja por 1 dia, é praticamente 1 milhão de pessoas que eu estou deixando de atender.
Exato.
Se eu paro o app por 1 dia, são mais 1 milhão de pessoas que eu deixo para atender, deixo de atender. Então, é delicado, ainda é delicado.
Perfeito.
É mais fácil para gente começar pelo back office, por áreas que não são direto ao cliente. Isso é protegido a, não vou dizer 7 chaves, eu vou dizer 7.000 chaves.
Perfeito. É que é o seu valor, né? É o ouro da empresa, assim.
E a gente tá aprendendo, eu falo muito isso, a ser uma organização ambidestra. Sabe, a gente tem que continuar fazendo o que a gente faz bem. Não, sabe, não pode deixar o padrão de excelência cair. E o nosso diferencial é saber executar com excelência. Sabe quando vem um plano e a execução é feita com excelência? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter o espaço para inovar.
Perfeito.
E não adianta. Você tem que testar, errar, voltar, pilotar, errar. Faz parte.
Perfeito. É isso aí.
Senão, não vai acontecer.
Gi, lá no Bote, acho que a pandemia deve ter mexido bastante, assim, né? Eu lembro, acho que como consumidor, de entrar na loja, aquele cheiro gostoso, aquela organização de prateleira e tal. Aquelas marcas que conversam ou com você ou com a sua família. Como é que foi para vocês passar por isso? O que vocês aprenderam? O que vocês mudaram no negócio?
Não, acho que alguns pontos que vocês falaram, acho que é muito, muito verdade para a gente também. Acho que o primeiro foi trazer cada vez mais o cliente para o centro mesmo, entender as necessidades desse cliente. Acho que a pandemia acelerou muitos dos processos que naturalmente a gente já ia passar, né? Principalmente essa coisa do juntar o digital com, né, com o físico, né, entender como essas duas pontas se conectam. E eu acho que o que a gente foi aprendendo muito é que não é um ou outro, são os dois juntos, né? Que eu acho que em algum momento começou uma discussão, né, o digital vai substituir. E o que a gente tem percebido é que não, que os clientes têm necessidades diferentes, em momentos diferentes, e que a gente tem que entender cada um desses ambientes e preparar esses ambientes para receber esse cliente da melhor forma. Então, acho que é trazer esse cliente para o centro, né? Acho que é um ponto que a gente está até sendo meio repetitivo, mas para mim é um dos segredos do sucesso também. A gente acabou não falando, né, ainda há pouco, mas acho que, né, entender realmente as dores do seu cliente, o que ele está buscando. Então, acho que isso, né, já era muito vivo e ficou cada vez mais vivo pra gente. E eu acho que esse ponto de começar a entender que, putz, não é uma coisa ou outra, são as duas coisas, né? Não é um modelo ou outro, são os dois modelos. Então, eu acho que esse foi um aprendizado legal, assim, que não é uma coisa contra a outra, mas como a gente pega o melhor de cada um desses mundos e junta e entrega essa experiência que o nosso cliente quer ter, né? Então, acho que é esse processo que a gente está vivendo agora, e é esse processo que eu acredito que as startups podem ajudar bastante, porque a gente estava falando, né, da dificuldade, às vezes, de testar numa loja, né? Porque tem um impacto muito grande. Mas é justamente esse o benefício de você trazer uma startup, né? Você vai trazer agilidade, você vai reduzir risco, você vai reduzir custo, você vai conseguir...
Você vai melhorar a experiência do cliente.
Do cliente, né?
O cliente vai estar lá, ele pega um QR Code, e aí tem um videozinho que explica o que é aquele produto. Sabe, não precisa ter uma pessoa lá que sabe mais ou menos explicar, sabe? Você melhora muito a experiência do cliente.
É, eu acho que isso é muito legal. E a gente vê muitas startups como esse caminho para ajudar a gente a oferecer uma experiência melhor e ajudar a juntar esses dois mundos. E também a parte de back-office, né? Acho que a Ju comentou e também, acho que todas as áreas, né? Vocês passaram por isso também. Acho que todas as áreas têm oportunidade de otimizar processo, de digitalizar processo. Então, acho que agora muito do trabalho é isso, assim. A gente pode impactar muito o nosso cliente na ponta, gerar muito valor, né, para o nosso cliente. Mas a gente também pode muito melhorar a operação, e acho que, é o que a gente está tentando equilibrar também, né? Encontrar soluções para as duas frentes.
Ah, e acho que você falou um ponto que é a mais pura verdade, assim, a gente tem que reinventar a organização por completo, né? Não é que você vai criar uma área de inovação, não é que você vai se relacionar com startups. Você vai mudar a maneira como você recruta, você vai mudar as pessoas que você recruta, né? Eu sempre brinco que a gente é formado num mundo onde se eu desse R$1 bilhão para vocês, e falasse, faz uma empresa que fatura R$1 bilhão, vocês provavelmente conseguiriam, porque você tem uma noção da faculdade de marketing, de vendas, de operações. Agora, se virar e falar, eu vou te dar R$1 bilhão e faz um aplicativo que a gente usa 5 vezes por dia, é outra história. Poucas pessoas têm a expertise real de fazer isso. Só que as maiores empresas do mundo, ou as empresas que mais crescem no mundo, são aquelas que, de fato, a gente usa 5 vezes por dia.
É o engajamento, que é o mais difícil de todo. Pra gente, é o maior desafio.
Exato.
Em saúde, principalmente.
Não, e como é que você fica relevante e necessário? Uhum. Eu não quero que os consumidores tenham dependência das nossas empresas. Eu quero ser lembrado. Sim. Eu quero ser útil. Eu quero, de fato, entender essa jornada e ver onde é o meu momento. Acho que a gente ali com bebida, a gente tenta encaixar a nossa distribuição com as nossas marcas para ver onde que eu faço diferença na vida das pessoas. E começar depois, cada vez mais, estender. A gente, obviamente, num evento como esse há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, seria a marca lembrada para patrocinar o Happy Hour.
Uhum.
5 anos depois, a gente está aqui criando conteúdo.
Sim, legal.
Contando as histórias e sendo plataforma.
Espero que a gente esteja no lugar de você em menos tempo.
Mas, Bruna, acho que você falou um ponto legal também, que eu acho que a gente tem... Que é uma coisa muito similar também, que é essa questão das marcas, né? Que eu acho que passa por essa coisa de entender os clientes e as diferentes fases do cliente, as diferentes etapas. Que acho que o grupo está passando por um movimento parecido, né? Que é esse movimento de ser multimarca, de ser multicanal, de ser multinacional, que é justamente você entender que para cada cliente você vai se comunicar de um jeito e você tem diferentes marcas que vão se comunicar com diferentes clientes. Então, acho que recentemente a gente tem agregado cada vez mais marcas no portfólio também. E aí, quando você comentou das marcas, eu acho que tem uma sinergia, né? E uma proximidade com o que vocês fizeram também de ampliar o portfólio de vocês. A gente tem feito isso bastante aqui no grupo também. Então, algumas
pegando um gancho da sua pergunta da pandemia, a gente não sofreu tanto, porque as farmácias continuaram abertas. Mas o que acelerou muito lá dentro foi a transformação digital em termos de e-commerce e aplicativo. Assim, para vocês terem noção... Antes da pandemia, a gente tinha 1% das vendas online. Eu digo, app e-commerce. A gente foi para 12%. Numa empresa que fatura 30 bi. Então, é muito relevante. São números significativos. Então, essa parte da transformação digital, a pandemia acelerou muito. E a gente teve sorte também, do conselho ter tido a visão em 2018 que o futuro da farmácia não era só continuar abrindo loja, mas também sair do modelo de sick care, fiquei doente, deixa me cuidar, para o modelo de health care, deixa me cuidar para eu não ficar doente. E aí foi um processo muito bacana, assim, que eu e o Bruno, que fundamos a Vitati, a gente passou um ano estudando saúde, para entender como que a farmácia se encaixa nos tempos de hoje dentro desse contexto, porque a saúde tá mudando muito, no mundo inteiro, não só no Brasil. Então, como que a gente ajuda a pessoa que não tem acesso, que depende do SUS, que morre numa fila do SUS, a ser atendida numa farmácia.
Perfeito.
Com a nossa capilaridade, com 10 mil farmacêuticos que são super bem formados, mas que com a profissionalização da farmácia, hoje são atendentes atrás do balcão. Então, a pandemia acelerou isso tudo muito, assim.
Sim, sim.
Muito. toda essa parte do omnichannel. E aí até as marcas DNVBs, todo mundo percebeu que não existe só o digital. É um mix dos dois. Todas você vê abrindo pop-up, loja. É formação de marca, você tem que estar presente. Então, enfim, eu acho que é uma via de mão dupla, né? Não tem só um ou outro.
Total, total. E caminhando aqui, acho que pro final, o que, que vocês esperam encontrar no case? Por que, que vocês estão aqui? O que, que chamou a atenção de, poxa, tem que estar lá. Tenho que passar um, dois dias ali no case. E acho que, começando até a ajudar na resposta, para mim é super especial por ser um case presencial, né?
Sim.
Por a gente se encontrar, assim.
Nossa,
várias
finalmente, depois de 2 anos.
Exato.
E várias pessoas que você não via, aí você tá...
Desde
é
2019.
É você, a pessoa sem máscara, exato. Né? Às vezes a pessoa que você conheceu no meio tempo, e você não
vocês,
reconhece, né?
Em especial, eu já conhecia antes, mas provavelmente a gente só se conheceria pelo Zoom.
Exato, exato. O que vocês estão buscando aí?
Ai, pra mim, Bruno, eu acho que o case é uma celebração do ecossistema mesmo. E eu acho que esse ponto do presencial, pra mim, deixa, de fato, ainda mais especial, né? Porque, poxa, celebrar no Zoom não é tão legal quanto celebrar aqui com as pessoas, abraçar, conversar, beber junto, né? O happy hour já... Tamanho do bar já, desde ontem, eu falei com o Marquinhos. Eu falei, gente, tamanho do bar, tô animadíssima. Então, acho que pra mim é uma celebração, realmente, do ecossistema, assim, de conseguir reunir, né, hubs regionais, grandes empresas, startups... Todas as pessoas que estão transformando o ecossistema, então eu acho que é um grande ponto de encontro para mim, assim, acho que falando pessoalmente, eu vejo muito como esse momento de celebração mesmo, ainda mais depois desses anos, né, difíceis mesmo como sociedade, e acho que, né, como grupo, assim, a gente vê muito como essa oportunidade de se posicionar, de abrir as portas para as startups e de começar essa relação, então acho que a gente ainda está começando, então peço um pouco de paciência também, que acho que é um processo longo, um processo, né, que a gente vai aprendendo muito e que a gente vai melhorando a cultura, os processos, acho que muito do que a Ju comentou, mas a gente vê muito como essa oportunidade de se abrir, se posicionar, conhecer muito startup, que elas conheçam o que a gente está fazendo também, e quem saiba aí ao longo do próximo ano a gente faça muita coisa legal junto.
Boa.
Bom, a minha resposta é parecida com a da Gia, assim... Esse é um dos maiores eventos de empreendedorismo e inovação do Brasil. É uma celebração, é incrível estar aqui presencialmente, conhecer várias pessoas que você fez Zoom por 2 anos pessoalmente. Nada como o tête-à-tête, né? Você tá ali conversando com as pessoas, você gera muito mais conexão e acho que oportunidade de, enfim, fazer coisa junto. Conhecer novas startups que estão surgindo, um conteúdo super legal. Então, acho que é um evento bem completo, assim. Que marca, que acho que é um marco, assim, pro Brasil. Assim, eu fiz antes com você uma comparação. A gente estava semana passada em Lisboa no Web Summit, né?
Sim.
É um mini Web Summit, assim. Então, eu acho que São Paulo tem um evento... Começar, pelo menos, a ter um evento assim... Acho que o Case já tem faz anos,
sim,
mas...
Sim.
Ganhar cada vez mais relevância... Eu acho muito importante para o ecossistema de inovação e empreendedorismo no Brasil. E é uma celebração estar aqui ao vivo. É isso que a gente falou, assim... Muito bom reencontrar todo mundo. Conhecer pessoalmente várias pessoas.
Exato.
E a gente se posicionar também, porque a Raia Drogasil é uma empresa que mais fechada, mais vista como conservadora, e é uma imagem que a gente quer mudar, que a gente está aberto. Então, é importante a gente estar aqui mostrando o que a gente está fazendo, porque nesses 2 últimos anos, a gente avançou muito. A gente, exato, montou o fundo, a gente investiu em 9 startups, a gente montou a Vitate, a gente foi de 1 para 12% em vendas no e-commerce. E as pessoas não sabem disso. Então, enfim, se posicionar também. Começar a mostrar para o mundo que a gente está se renovando, exato, que a gente está correndo atrás.
Perfeito, perfeito. Meninas, muito, muito obrigado.
Obrigada a você.
Parabéns, parabéns pelas histórias. Acho que o que vocês estão fazendo é incrível para o ecossistema, acho que é exemplo. Acho que até para as mulheres também, que olham
legal
em vocês.
Que são duas mulheres, né?
Olham em vocês e veem um exemplo, assim, de falar, poxa, a gente tem muita mulher boa liderando áreas de inovação, então acho que isso está só começando em grandes empresas, a gente vai ter muitos casos legais, mas vocês são pioneiras, desde a Endeavor e agora liderando a área de vocês ali, tanto no Bot como na RD. Então, obrigado pelo tempo, obrigado aí pela parceria e conta com a gente.
Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. Somos parceiros faz tempo.
Sim, sim.
Obrigada.
Imagino.
Obrigada, fico super feliz. Espero que a gente tenha começado aí com o pé direito, né? Que eu sei que vão ter vários papos aqui ao longo dos dias de case também, mas a gente ficou super feliz. E obrigada, Ju, também. Prazer estar aqui com você.
Obrigado.
É legal reencontrar, porque eu conheço o Bruno do Itaú.
Exatamente.
Da sua época ainda do Itaú.
Usava vai roupa social. Vai começar a cavar.
Vamos terminar aqui, né, Bruno? Vai começar a cavar coisa que é melhor deixar
roupinha,
pra lá.
Roupinha social, iniciais na camisa, agora aqui, calça jeans, camiseta e tênis. Me sinto mais à vontade.
Eu também, tô bem mais à vontade. Agi de Endeavor, então acho que foi um mix legal aí que a gente juntou.
Bom evento, gente. Obrigado.
Obrigada.